Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos apresentando os programas que está falando de arte e educação aqui na TV Banqueta, com um fundo sonoro maravilhoso do meu cachorrinho, e a gente está discutindo essa possibilidade de arte e educação na sociedade brasileira e nas escolas brasileiras. Professora Cristina, a gente está diante de um ataque substancial na educação. Como é que a gente pode trazer esse ataque e essas ideias para o mundo atual e porque a gente está vivendo essa polarização política que a gente está vivendo e também nesse momento que a gente tem vivido de muita intolerância, né? Porque as pessoas não estão suportando lidar com essas diferenças. E obviamente que a educação sempre foi um alvo, né? Como lidar com isso, principalmente nas salas de aulas, com essa visão mais humanista?
É um momento delicado, né, que a gente está vivendo, né, essa questão da polarização, né, essa disseminação do ódio, né, muito difícil para a gente, né, a gente até então, a gente não estava tão acostumado, né, com tanta tristeza de se falar, principalmente em relação ao professor, né. Antes da pandemia, a gente estava tendo um problema, né, que estavam querendo gravar as aulas dos professores, também professor de história, né, e a gente sabe lá o que queriam fazer com essas gravações, né, sabe lá, não, a gente sabia muito bem o que eles queriam fazer, queriam fiscalizar as aulas, né, e eu acho que, assim, por um lado, essa questão do ensino remoto foi uma coisa muito importante, porque aqueles que estavam querendo justamente gravar as aulas do professor, né, vendo o que ele estava falando, né, se ele estava fazendo alguma questão política, né, aconteceu de uma forma que ele imaginava, porque a educação está aí, está dentro das casas, se o professor está sendo fiscalizado o tempo todo, né, e depois disso, a gente não se viu mais tanto ataque, assim, o ataque estava vindo um pouco antes, porque eles estavam querendo entrar dentro, né, da escola, e de repente agora a escola entrou dentro da sala, da casa, das pessoas, né, e aí, aí a gente questiona, realmente...
E agora, José?
E agora, né, e aí, a escola já está dentro da casa, e você não estava falando que o professor estava tomando posição política, né, ele estava fazendo a cabeça do seu filho, né, e aí, né, a gente não está acontecendo, né, isso, né, é lógico que o professor tem o seu pensamento mais humanístico, ele não pode deixar essa questão partidária tomar conta dele, né, e aí as pessoas confundem, né, o professor pode ter um pensamento humanista, a professora de esquerda, né, principalmente tem essa questão, né, se o professor é um pouco mais rígido, mais rigoroso, a professor de direita, né, e as pessoas tomaram isso como determinação, né, o professor está ali para ensinar, né, a aula está aí, você pode fiscalizar o professor, né, agora, né, estavam tanto querendo invadir a escola, né, então o professor, ele tem muita tranquilidade nesse momento, né, eu acho que ele não deve ceder a essas pressões, né, ele tem que mostrar o saber dele, que é o mais importante, o que importa é o conhecimento que ele vai passar para os meninos, né, o trabalho que ele vai fazer, né, ele tem que ter calma, muita tranquilidade, não acompanhar esses insultos, né, que ele tem recebido, né.
Como é que você tem percebido os alunos, assim? Aí nós temos três tópicos, né? Que é aquele aluno que veio de uma escola de uma outra época, colocar aí do início dos anos 2000, final dos anos 90 ali, início dos anos 2000, depois você tem outro aluno de uma que começa a entrar na era mais tecnológica, e nós temos hoje praticamente o aluno quase que digitalizado, né?
Digitalizado, né?
Como que você vê isso e como é que você percebe essa situação dos alunos?
Eu na minha prática pedagógica eu tenho trabalhado mais com as crianças mais novas, né? Eu não, agora, nesse momento agora de 2 anos para cá, não estou trabalhando com os adolescentes, mas eu tenho acompanhado muito por causa da minha filha. A filha é adolescente, né? E ela já está inserida, né, nesse contexto, já ela passou por todas essas fases aí que você citou, né? Eu acho que as crianças estão melhor do que a gente, né? Elas tiveram uma resistência com essa questão tiveram problemas, somente as mais novas, com a questão de tecnologias, mas elas tiram direito melhor do que a gente, né? Existe aquele aluno que está mais acostumado em ter que ter aquela questão do registro no PAD, né? Ele precisa registrar, e eu acho que o problema maior, às vezes, nem é tanto o aluno. O aluno se adapta muito a essa nova questão. O problema maior, às vezes, são os pais, entendeu? Eles querem que o aluno registre a atividade na escrita, né? É importante também, mas aquela questão de você estar o tempo todo conteúdo no quadro, né? Então isso aí incomoda, eu acho, talvez um pouco mais os pais, que é claro, né? Os pais vieram de uma outra educação e estão assustados com esse mundo, né? E tem os outros que já estão se adaptando já ao meio tecnológico, com uma certa resistência, os outros alunos que estão um pouco com medo de, eu vou entrar, vou adaptar, né? Mas assim, sempre preocupado em fazer os seus registros, né? No caderno, principalmente no mundo da arte, né? Eles não conseguem, às vezes, entender que você pode ter o conhecimento de arte apenas apreciando, né, um objeto de arte, uma imagem artística, né? Né? Há necessidade, sim, do registro numa folha, no caderno, sim, há, é importante, sim. Mas você pode levar a arte de uma outra forma, né? O aluno que vai ver um quadro pela internet e apreciar e a gente indagar para ele está tendo um teatro, né? A música que ele escuta, né? Ele vê isso. E esses outros alunos que já estão totalmente integrados, né? Olha só, um tempo atrás, né? Na nossa época, a gente era mais novo, a gente tinha que fazer um curso de digitação, né? A gente tinha que fazer um curso de digitação para poder ter um emprego, para ter um trabalhar, né? Então a gente é incluído, né? E hoje as crianças querem digitar, eu tenho uma filha de 10, 12 anos, ela já quer digitar, eu falo assim, minha filha, pega o computador, usa o computador, não, ela quer digitar no celular, e se tem uma agilidade, eles não precisam te fazer aquele curso, né, que a gente fez, né? Então, eu acho que eles recebem muito melhor que a gente. Nós que temos que se adaptar. Eu acho que para eles é muito tranquilo.
Quero te fazer uma pergunta para te apertar um pouquinho, que a entrevista está muito light. A gente tem visto, por exemplo, a inteligência artificial comandando, né, muito o comportamento das pessoas. Principalmente tomando conta da subjetividade do sujeito, das crianças e tal, e ali formando uma geração de fato, vai ser uma geração de fato em que o algoritmo vai ser uma ferramenta comum para ditar o que ele quer e o que ele não quer, né? Como que você vê isso, principalmente nesse campo mais lúdico, que é trabalhar esse desenvolvimento da criatividade, da arte da criança ou do adolescente, ou seja, já depois disso também, que vai refletir no adulto, que é uma construção. Como é que você vê tudo isso, Cris?
Os anos iniciais, né, é muito importante essa questão da prática artística, né, a questão do sensorial, né, ela é fundamental, né, desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento intelectual, psicomotor, né, ela não pode ser deixada de lado, de forma nenhuma, né, a arte, o aluno precisa realmente ter um contato manual com a arte, né, essa questão de mais tarde vai refletir, né? Hoje as empresas de tecnologia, né, elas querem um sujeito criativo, né? Lá quando eles estão lá trabalhando, um sujeito criativo, né? Mas às vezes a escola que o aluno estudou trabalha essa questão da criatividade, né? Do fazer, né, do manual, né? Então, eu acho que é muito importante ele ter realmente o fazer artístico, a prática artística, principalmente na primeira infância, primeira, segunda infância, é muito importante, para poder mais tarde ele poder realmente inserir nesse mundo, né, igual você falou do mundo tecnológico, né, dessa inteligência artificial, né? Eu vi um vídeo seu, você conversando com uma terapeuta, se não me engano, falando, né, das crianças que estão o tempo todo no tablet, né, que depois isso vai refletir mais tarde, né, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né, eu vejo que as crianças gostam de mexer com aquele tablet, mas também gostam de fazer as atividades práticas, né? A gente tem que trabalhar isso dentro de casa, né? Os pais, embora tenham pouco tempo, né? Mas a gente tem que trabalhar muito isso dentro de casa, né? E por isso tem uma aula de arte para isso também, né? Embora tenha que estar sendo tão curta, estão diminuindo cada vez mais, né? O fazer artístico é muito importante, né? A criança gosta de brincar, a criança gosta de cantar, né? E isso vai refletir mais tarde. E essa inteligência artificial mais tarde, eu acho que isso não vai prejudicar ele, desde que ele teve aquela primeira infância, o fazer artístico muito atuante, né? Por isso que é importante a presença dos pais, da família, no desenvolvimento dessas questões artísticas, né? Isso é primordial, principalmente da criança de 6 aos 12 anos, né?
Cris, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso também, assim, que é esse medo, né? Esse medo, você até falou um pouquinho disso agora, mas esse medo que os pais têm da tecnologia. E aí, a pergunta endereçada aos pais, né? Porque é óbvio que existe uma insegurança. Os meninos de hoje, os pais, que tá naquela geração, que é a minha também, que meteu o pé na porta para a tecnologia. Mas ela chega agora nos últimos 10 anos numa velocidade tão grande que as pessoas ficaram com medo. Falaram assim, e agora? O que, que eu faço? Né? Dentro daquilo que você aplica e tal, qual a mensagem que você deixa para os pais assim, com relação a isso? Assim, já pensando que você não tem medo dessa tecnologia.
Eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que os pais, assim, não dá para ter medo tanto assim, não, né? Tem que conhecer sim a tecnologia, né? Eu acho que tem uma questão do limite, sim. A criança tem uma certa horário do dia, principalmente se eu falar no caso das crianças, uma certa parte do dia, para ela usar assim, um tablet, um computador, um celular, né? Porque senão ela não vai estar inserida em contexto social. E aqui daí faz parte da identidade dela, né? Ah, meu coleguinha está jogando, né? Por que eu não posso jogar, né? E aí aquele meio, né? A criança lá, na nossa época, a gente brincava lá fora, a gente pedia nossos pais para brincar lá fora, né? Hoje ele quer jogar o mesmo jogo que o coleguinha dele joga, né? Eu acho que sim, tudo tem limite. Como nossos pais davam limite pra gente, olha, pode chegar até tantas horas, né? A tecnologia, sim, né? Limite, né? A gente sabe que não pode ficar o dia inteiro, né? Não, mas não tenha medo disso, não. Isso vai tornar eles também mais criativos, sim, né? Desde que você seja trabalhado dentro de casa, as outras habilidades manuais, né? A leitura, né? Principalmente a contação de história, ler um livro, né? Vamos deixar agora o tablet, o celular, agora a gente vai ler uma historinha, né? Vamos brincar, vamos jogar. Né? Desde que seja tudo dosado, eu acho que não deve ter medo, não. Porque, olha só, a gente. A tecnologia, né, principalmente da escola, estava andando de passo muito lento. Né? Em alguns outros países, talvez estava mais avançado, aqui no Brasil estava de passo lentíssimo a tecnologia dentro da sala de aula. Os países estavam mais avançados. E, de repente, a gente teve que dar um pulo com a pandemia. Né? Até a escola pública, né, que não tem recurso, né? Ela teve que se virar, né? Um esforço difícil demais que a escola pública tem, ela teve que se virar. Então, a gente tinha tanto medo dos filhos ficarem 4 horas no tablet, no celular, ele vai ter que ficar agora por causa das aulas. Né? Então, não tenha medo, né? É limite, né? É, a ter determinado horário, principalmente as crianças, né? E os adolescentes, aí realmente faz parte do meio deles, né? É, não tem como hoje o adolescente ficar sem o celular, né? É, temos que separar um pouco a questão de, às vezes, um convívio familiar, né? Hora de fazer uma refeição junto, vamos fazer uma refeição junto, né? Deixa o celular de lado, né? Mas a adolescência, ela não consegue realmente ficar longe da tecnologia, da internet. E ela ganha muito conhecimento com ela, sim, né? Eu vejo minha filha que está com 17 anos, o conhecimento que ela tem, né, o mundo amplo, foi muita coisa que foi conseguida através realmente do mundo da internet, entendeu? É muito interessante isso, né? Eu acho que a gente não deve ter medo. A gente deve, os pais têm que entrar nesse mundo para ver o que está acontecendo, né?
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está falando de educação e arte com a professora Cristina Silva. A gente vai voltar um minutinho só, não saia daí. Essa pauta que é super gostosa, super leve, né, de fazer. Um minutinho só.